Um anúncio feito pelo governador de São Paulo, João Dória, na semana passada, levou ao congestionamento das linhas telefônicas do Instituto Butantan, na capital paulista. Não é para menos. Foi o anúncio de que o Instituto firmou uma parceria com um laboratório chinês para testes de uma vacina contra o coronavírus. 9 mil brasileiros vão participar desses testes. O início dos estudos clínicos depende da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e de comitês de ética em pesquisa. Para falar sobre o significado desse anúncio, convidamos o pediatra e infectologista Marco Aurélio Safadi. Ele é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutor Marco, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui na Rede Senado de Rádio. Bom dia.
Bom dia, José. Um prazer estar com vocês.
Doutor, o que significa na prática o acordo entre a empresa chinesa Sinovac e o Instituto Butantan em São Paulo?
Bom, Gisele, eu particularmente vejo, vamos dizer, como algo extremamente importante para a nossa população de uma forma geral. O acordo antecipa que o desenvolvimento de uma vacina, que em resultados, vamos dizer, preliminares, mostra-se bastante promissora no que diz respeito à possibilidade de proteger os indivíduos vacinados contra a Covid-19 de uma forma segura, ou seja, os resultados preliminares, vamos dizer, são positivos nesse sentido, e um acordo como esse viabiliza, facilita, uma vez que tenhamos êxito, vamos dizer, na condução desses estudos e, de fato, a vacina se mostre segura e efetiva após o término desses estudos, isso traz uma expectativa de uma aproximação desta vacina para a nossa população aqui no Brasil. Traz a possibilidade de que, vamos dizer, ela seja produzida no Instituto Butantan, nessa parceria com essa indústria chinesa. O Instituto Butantan tem uma tradição, vamos dizer, histórica na produção e no desenvolvimento de vacinas. Portanto, a comunidade científica, de uma forma geral, enxerga com muito bons olhos essa iniciativa do governo do Estado de São Paulo.
Doutor Marco, nós estamos vivendo numa situação complicada porque a curva teima em não baixar, o isolamento está caindo em todo o Brasil e o anúncio de uma vacina, claro, traz uma ansiedade para todo mundo, uma expectativa muito forte. Mas qual seria uma previsão realista para que essa vacina esteja disponível para a população?
Bom, Gisele, para que você tenha uma ideia, né, e os nossos ouvintes, o desenvolvimento de uma vacina é um processo de muitos anos. Sim. Não há registro na humanidade de uma vacina que tenha conseguido, vamos dizer, ser desenvolvida para um novo agente, para um novo patógeno, em menos de 4 anos. Né? Então, aqui em relação à prevenção da Covid-19, a gente almeja, a gente, vamos dizer, entende, estima que será possível o desenvolvimento de uma vacina num prazo recorde, né, em menos de 2 anos, em 1 ano e meio, etc., muito em função, e isso é importante que fique claro, que já vínhamos tentando, vamos dizer, plataformas de vacinas estavam sendo desenvolvidas para os outros coronavírus que circularam no início do século, né? Tanto o SARS como o MERS, que foram 2 outros coronavírus zoonóticos que surgiram e que motivaram o desenvolvimento de vacinas, que não estavam ainda, vamos dizer, prontas, mas essas plataformas que estavam sendo desenvolvidas para esses outros coronavírus facilitaram, vamos dizer assim, que a gente tivesse a possibilidade, né, de um desenvolvimento em tempo recorde, ou seja, é provável que essas vacinas que estão hoje sendo testadas, uma vez que elas demonstrem segurança naqueles que estão recebendo a vacina e que tenham possibilidade de demonstrar a eficácia no sentido de prevenir a doença, que a gente conte com elas provavelmente já para o ano que vem. Então isso realmente é inédito na história da humanidade e, claro, isso foi facilitado por esse desenvolvimento que já vinha sendo feito para outros, vamos dizer, agentes muito parecidos com o SARS-CoV-2.
Doutor Marco, a Universidade de Oxford, no Reino Unido, acrescentou crianças na segunda fase da pesquisa para uma vacina, para testar a substância nas mais diferentes faixas etárias. É possível que os testes da parceria do Instituto Butantan incluam crianças também?
Eu enxergo dessa forma, Gisele. O histórico do desenvolvimento de vacinas passa por várias fases. E inicialmente, os voluntários, de uma forma geral, são voluntários adultos, a exemplo do que foi feito com a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, e a exemplo do que foi feito com a vacina da Sinovac, que está sendo agora desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Uma vez que ela demonstre, vamos dizer, segurança e boa resposta imune nesses grupos de voluntários adultos, a gente vai expandindo os grupos etários, tanto para cima como para baixo. Então, vamos vacinando idosos, né, acima de 60 anos, e vamos também vacinando adolescentes e depois crianças. É imperativo que a gente tenha dados em todas as populações de grupos etários, porque isso vai permitir que a gente antecipe como vai ser o comportamento dessa vacina do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de eficácia nesses outros grupos. Existe um aspecto, Gesiel, fundamental em vacinas, que é importante a gente começar a discutir, que muitas vezes você não necessita para uma vacina vacinar a população inteira, mas se você consegue vacinar uma fração significativa da população, e particularmente aquela fração da população que contribui para transmitir esse vírus na comunidade, e uma vez que a vacina demonstre a possibilidade de proteger não só contra a doença, ou seja, contra os sintomas, mas algumas vacinas nos protegem também até contra a infecção, ou seja, ela impede que você fique até mesmo infectado por esse vírus, isso contribui muito no sentido de reduzir a transmissão do vírus e até mesmo eliminar esse vírus da nossa população. Então, esses são dados que a gente almeja, vamos dizer, conhecer, e sem dúvida nenhuma, a experiência da vacina em crianças e em vários grupos etários torna-se imperativa para que a gente tenha, vamos dizer, uma estimativa correta e possa antecipar com mais clareza o que a gente pode esperar com as diversas vacinas que estão sendo desenvolvidas.
Doutor Marco Aurélio, nós temos mais um minutinho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa questão dos voluntários. 9 mil brasileiros vão participar desses testes. Como é que funciona essa questão dos voluntários que vão participar desse projeto da vacina?
Bom, os projetos em vacina, Gisel, são feitos de uma forma tal que nem aquele indivíduo que está comandando a investigação, nem mesmo esses voluntários, saibam se eles estão recebendo o produto em investigação, no caso a vacina, ou um placebo. E tem que ser dessa forma, para produtos novos, ainda não licenciados, para que a gente possa, vamos dizer, identificar se de fato, vamos dizer, aquela intervenção é segura, né, comparando esses dois grupos, e se de fato ela protege aqueles indivíduos contra o desfecho que está sendo avaliado, no caso, proteger contra a doença. Então, esses voluntários vêm, vamos dizer, ao centro onde está sendo desenvolvida essa pesquisa e vão receber ou a vacina ou um placebo, vamos dizer assim, como a gente fala, no grupo controle. É assim que serão desenvolvidos, vamos dizer, esses estudos, para que a gente possa ter dados confiáveis no que diz respeito à segurança e à eficácia desse produto.
Doutor Marco Aurélio, muito obrigado pelas suas informações e esclarecimentos aqui à Rede Senado de Rádio. Um grande abraço. É uma notícia alvissareira, sem dúvida, e a gente vai acompanhar muito de pertinho essa parceria aí entre o Instituto Butantan e o Laboratório Sinovac para o desenvolvimento dessa vacina aguardada, esperada pelo mundo, né, que é a vacina contra o coronavírus. Um abraço, doutor Marco Aurélio. Obrigado pelas informações.
Eu que agradeço, meu caro Gisel. Tenha um bom dia.